Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa. Como é que estão todos? Eu cá estou. Olha, estou mix. Estou mix, Molex, porque estou assim. Estou excitado para amanhã. Hoje estou meio lento. Não estou lento, estou só tipo. Estou mesmo em stand-by. Só já estou a pensar no amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Vou vender bolinhas de Berlim pela primeira vez. Vou com os galhados, vamos ver como é que vai correr. Estou nervoso porque é tipo. Prontos, gritar na praia, a vender bolinhas, não sei. Pá, eu acho que vai ser capaz, mas ao mesmo tempo o início há de certeza que vai ser interessante. Vai ser uma experiência interessante. Estou nervoso. Deve ser este sentimento que as pessoas às vezes confundem ué, com ansiedade e não sei o quê, e aquela coisa na barriga. Mas eu nunca vi isto como uma coisa má. Eu sempre vi isto como tipo ânsia, estão a ver? Ansiedade não numa coisa em que te causa pânico, mas uma ânsia. De querer que as coisas aconteçam. Portanto, não sei. Eu fico sempre excitado e não ansioso. E estou excitado nesse aspecto. Depois, quanto ao dia de hoje, estou, bué, pronto, decidi fazer algumas coisas. Acordei até para o meio-dia. Devia de acordar mais cedo. Lá está eu. Estou a passar aqui nesta fase em que estou meio. Sinto que preciso de um retiro espiritual. Preciso só estar mesmo de férias, não pensar em nada, não ter nada na cabeça. Não sei porquê. É que eu tenho esta coisa de. Tenho um descontentamento por me sentir culpado de algumas coisas. E depois. Eu já falei disto aqui. Sou sempre a mesma coisa. Sou sempre a mesma coisa. Sinto-me culpado por não fazer certas coisas, mas depois não as faço e continuo-me a sentir culpado e continuo-me a sentir só burro e só à toa. Mas enfim, vimos aqui falar de. Filosofia da inspeção. Filosofia da inspeção, porque é que eu acho isto interessante? Porque só de vez em quando é que vocês são mandados parar e têm de, ou há um polícia que checa se vocês têm a inspeção feita. Ou seja, vocês têm de ter sempre a inspeção feita, mas só raramente é que tipo são apanhados pela polícia. Mas para não serem apanhados pela polícia, para não, tipo. Eu nem sei qual é a multa se não tiverem a inspeção. Será que é muito grande? É que a inspeção custa dinheiro. Imagina que tu consegues tipo estar 5 anos sem ver a polícia. E sem inspeção, se calhar vale a pena. A multa, estão a perceber? Não tinha pensado nisso, mas é tipo. Mas a questão é que ninguém pensa sobre isso e toda a gente vai à inspeção. A multa deve ser grande, mas a malta vai à inspeção e de facto as pessoas. Tipo, estou a ver isto na perspectiva da. Não é da polícia, mas das pessoas que querem que as pessoas tenham a inspeção feita e que tenham os carros em condições. Não têm de estar sempre a checar toda a gente, só têm de checar de vez em quando. Se a multa for alta, toda a gente. Ninguém vai querer arriscar. E depois, ainda acima disto, tipo, podia ser, não é, eu sei que não é, mas imaginem que era a própria polícia quando os mandava parar que ia fazer a vossa inspeção. Estão a perceber? Podia ser a polícia, tipo, basta lá acender lá os faróis, tem aqui, depois tem as cenas todas para medir. Não faz muito sentido, né? Mas a questão é, para além de só às vezes é que inspecionam, ou melhor, nem inspecionam, é, vêem se têm inspeção, nem são eles que fazem a inspeção. Ou seja, há todo um mercado de fazer inspeções que não tem nada a ver com a parte, sei lá, do Estado e assim, só tem de haver alguém e tipo, economicamente isso faz sentido. Tipo, imagina em Santa Marta e não sei o quê, há ali um que faz inspeção para bué de gente e portanto faz bué dinheiro e não sei o quê. E portanto, eles nem precisam de fazer a parte de inspecionar realmente, porque depois só precisam de inspecionar quem inspeciona. Isto do ponto de vista, não sei se é o Estado, mas vou dizer Estado. Imaginem que é o Estado que quer que toda a gente ande. Porque é esse o objetivo, que toda a gente ande com carros em condições, né? O esforço que poderia ser feito versus o que é bem bom, porque podiam ter de inspecionar toda a gente e não sei o quê, e podiam ter de ser eles próprios a inspecionar, mas não. Eles só de vez em quando é que inspecionam os carros a ver se têm inspeção, e só de vez em quando é que inspecionam as olha, inspetoras? Não. Bem, os sítios que inspecionam, só de vez em quando é que inspecionam os sítios que inspecionam. Mas como os sítios que inspecionam não querem por nada ser apanhados a fazer más inspeções, porque senão provavelmente fecham e assim, têm de fazer boas inspeções. Portanto, eles para garantir que toda a gente anda. Mas pronto, é só porque o esforço que eles têm de fazer para toda a gente ter a inspeção em dia é bem pequeno versus o esforço total que existe de cada um de nós e das pessoas que inspecionam para de facto que isso aconteça. Estão a perceber? Sendo que é um objetivo do Estado, a parte do Estado que realmente trabalha para que isso aconteça é uma percentagem bem pequena. Eu acho isso bem inteligente. Estão a perceber? Era só isso que eu queria dizer. Não sei se é aplicável ou não este tipo de. E é, obviamente que há outros sítios em que tu só inspecionas e não sei o quê, mas só inspecionas de vez em quando, mas como o pessoal tem medo de ser apanhado, as poucas vezes que é inspecionado, tem sempre aqui um em dia. Obviamente que isso faz, mas é bem inteligente. Dá bem que pensar até que ponto é que tu não consegues fazer coisas parecidas noutros aspectos. Eu não pensei muito sobre isso, mas acho que é só bué elegante, estão a perceber? Pronto, é só isso. Até conseguiram fazer todo um comércio, um mercado de. Pronto, de inspeções. Enfim. Coisas que tenho para aqui escritas. Isto lá está. É que eu estou bué frustrado porque fui ver e já foi tipo há um mês. Que eu pus o outro episódio e tipo um mês é demasiado para eu contar o que é que me aconteceu. Não me lembro o que é que me aconteceu. Mal sei dizer o que é que me aconteceu esta semana, quanto mais tipo. Fico bué decepcionado comigo, pô, fogo. É que é tão fácil tipo os dias irem passando e depois passa aquela primeira semana e é tipo, a partir do momento em que passa a primeira semana, começa a arrastar e quando vais, pum, 3 semanas, 4 semanas já passaram. E tu já estás bué. É que eu gostava mesmo de fazer isto mais vezes. Mas pronto, este está a ser um episódio. Eu estou, imaginei, estou a fazer isto, é mesmo que está a ser mesmo frete, porque não tenho assim nada propriamente interessante para dizer. Isto lá está, isto é um daqueles episódios que não era para vocês, é mais para mim. Portanto, eu vou só falar para mim, mesmo para o futuro. Vasco, então o que é que andas a fazer? Olha, achaste curioso quando o Miguel, isto ainda foi por causa daquela história de estarmos no parque e aquele tipo mais velho nos falar do. Tanzau, não sei o quê, eu já contei aqui, tu lembras-te, se calhar. E foi engraçado que o Miguel disse que à primeira nem estava aí muito na cena dele, mas depois como eu comecei tipo a dar-lhe trela e a divertir-me mais ou menos com o gajo, o Miguel tipo também tipo se abriu a isso e tipo também se divertiu com ele. E eu fiquei contente porque acho que foi tipo das primeiras vezes em que alguém reparou no meu desenvolvimento, ou pelo menos na minha tentativa, de ser mais tipo. Está-me só a ouvir a palavra aberto, mas nem é a melhor palavra. Mas é tipo. Deu. Perder tempo com as pessoas que estão à minha volta, basicamente. Eu podia ter só tipo. Opa, este gajo está aqui com o Tanzão e não sei o quê. Ganda totó. Ou assim. Vou fazer só a minha vida. Vou só tipo treinar ou assim. Mas não, olha. Estive ali a divertir-me, a ver o que é que ele estava a dizer. A perceber o que é que ele pensava sobre aquilo. A fazer-lhe perguntas. E pá. Fiquei orgulhoso de mim. E depois fiquei bem contente porque o Miguel também disse isso. Portanto, foi uma pequena vitória. Ah, isto é uma coisa engraçada. Lá está. Eu gosto bué de vir aqui dizer coisas que eu penso bué de vezes, mas quase nunca digo. Há uma cena da Victorious? Acho que era assim. Victorious? Victorious? Que era aquela cena do Nickelodeon. E há uma cena que eu nunca me esqueço, que era aquele gajo que tinha uma marioneta, né? E às tantas a marioneta gozava bué com ele, né? E há uma das vezes que diz, tu és mas é maluco, tu és lunático, tu calças. Primeiro a meia esquerda e depois o pé, o sapato esquerdo e depois a meia direita e o sapato direito. E ninguém faz isso, é meia, meia, pé, pé, sapato, sapato. Percebem? Não sei se me estou a fazer. Epá, acho que me estou a fazer entender, portanto. E eu penso bem vezes nisso, porque de facto às vezes eu faço isso. E é só engraçado como é que uma coisa fica tão na cabeça. Tipo, a memória é uma coisa bem impressionante. Isto é só bem clichê o que eu estou a dizer, mas de facto eu quero saber mais sobre a memória, porque de facto, tipo. Isso vem-me bué vezes à cabeça. Quando estou a calçar, tipo 50% das vezes que me estou a calçar, vá, 50 não, 20. Mesmo assim, 20 vezes das vezes que me estou a calçar, ainda é bué da vez, estão a ver? Quer dizer que numa semana é para aí 2 vezes. Ou mais, 3 vezes por semana, penso nisso. Que é uma coisa bué random, que já havia há bué de anos. Outra situação, fiquei frustrado com o yoga. Já, pá, já houve uma vez que tentei fazer yoga com a Ana e depois tentei outra vez e fico bué frustrado que não consigo fazer as posições e é bué frustrante, é bué impressionante como eu não sei mesmo lidar com essas com o facto de não estar a conseguir. Sinto-me, sei lá, inferior ou assim, sinto-me estúpido, sinto-me bué estúpido por estar a. Normalmente sou eu que quero fazer, depois não consigo fazer e sinto-me só estúpido. E sinto-me bué inferior àquele tipo que está ali a fazer aquilo e a falar bué calmamente, como se eu percebesse bué daquilo e eu sou ganda burro. Porque eu tenho bué este orgulho. De, sei lá, não é intelectual, mas é tipo de me conhecer e de me saber lidar, mas de facto eu não sei. Eu tenho bué a mudar essa imagem de mim próprio, porque eu sou bué orgulhoso nisso, depois fico bué frustrado. Epá, e não é fixe. É mesmo? Porra, pá. É uma merda. Fiquei frustrado com o yoga, sim, já disse. A atualização do WhatsApp é bem boa. Aquilo, vocês, isto é daquelas coisas que não tem nada a ver com nada, mas já. Mais uma, que não tem nada a ver com nada. O WhatsApp pôs, tipo, nos áudios para pôr vezes um ou vezes dois, isso é bué da bom. Foi mesmo. Grande atualização. Hoje podes estar a fazer anos negativos da tua morte. Ah, isto foi só um pensamento à toa. Isto não tem de aparecer aqui, mas olha, escrevi e vou-vos dizer. Isto é porquê? Porque me lembrei que. Epá, já. Estou-me a lembrar de outra coisa. Mas lembrei-me que. Imagine o dia 2. Hoje é dia. Hoje estou a gravar, é 9 de julho. E se calhar faz exatamente hoje, sei lá, 50 anos da minha morte. Eu, se calhar, é exatamente daqui a 50 anos, vai ser no 9 de julho de 2071, que eu vou morrer. Estão a perceber? Já alguma vez pensaram sobre isso? Não há nada para pensar sobre isso, é só uma cena estúpida. De qualquer das formas, era altamente se os comboios também tivessem uma parte. Imagina os comboios da Fertagus com uma parte ao ar livre. Epá, eu adorava. Eu adoro andar de comboio. Tipo, pronto, agora Covid e não sei o quê, é bem raro andar de comboio. Mas quando ando, quando vou a Lisboa de comboio, gosto bem de andar de comboio. Gosto bem de passar a ponte. E depois, não sei se isto sou só eu, por favor, se vocês vão para Lisboa, se sou só eu que vejo aquelas piscinas, há umas piscinas em cima de um, acho que é um hotel, mesmo à esquerda do comboio, quando o comboio passa depois da ponte, mesmo à esquerda, há um hotel que tem tipo duas piscinas no telhado. Epá, aquilo tem mesmo um grande aspecto. Fico com um boi. Louco, e podia lá ir. O Diogo agora anda frustrado. Não é frustrado, mas tipo, mete-lhe um bocado de confusão quando eu digo louco, porque eu não sabia o que queria dizer e, tipo, é boi. Eu percebo que ele, tipo, eu não sei explicar o que é que ele está a sentir, deixa-me ver se eu consigo. É só quando, tipo, vês alguém a falar de uma forma diferente e é tipo, ei, tu não falas assim, estás tipo, que é isso? Tipo, aquela estranheza inicial, estão a perceber? Pronto, eu causo-lhe isso quando digo low-key. Mas eu gosto de dizer low-key. Provavelmente já, vocês já repararam aqui no podcast. Low-key. Low-key. É tipo, como quem não quer a coisa. Low-key. Não interessa. Piscinas ao ar livre, grande cena. Se bem que depois aquilo é meio alto, portanto deve fazer bué de vento. Mas eu olho sempre ali e penso, poxa, gostava de estar ali. Tenho de ir lá. Pumba. Estou a dizer isto aqui à toa. Mas, lembrei-me de uma vez na Pampilhosa em que tinha fumado e fui bem contente de comprar comida, estava bem excitado. E depois percebi que eles punham um extra numa cena qualquer que era mais 1 euro. Ovo e bacon. Metiam ovo e bacon extra. Então eu pedi isso, mas na box. Fiz um business lá com o senhor que estava a servir e senti-me bué fixe por me lembrar disso. E agora vendo da perspectiva de quem me vendeu. E ver-me naquele estado e mesmo assim ter a cabeça de me lembrar para fazer este negócio também me deve ter achado bué. Olha este puto. Pá, senti-me bué. Esperto ou perspicaz, porque eles metiam tipo, eles tinham, sei lá, devia de ser um cachorro ou assim, em que pagavas mais 1 euro, era um cachorro extra, uma coisa assim, pagavas mais 1 euro e eles metiam um bacon e ovo. E depois tinha outra coisa que era a box, que era aquilo que valia mais a pena, pelo menos na altura foi o que o Miguel me disse, que era bué de comida assim numa box. E eu depois pensei nisso e perguntei-lhe: ei, não posso dar mais 1 euro e metem ovo e bacon? E ele disse que sim, e eu. Comi aquilo que já era bué da bom, uma Macbox. Ai, uma Macbox. Ah! Uma box lá daquela relote com ovo e bacon. Puxa, fiquei tão contente. Estava tão bem. Muito divertido. Estava mesmo aos pulinhos. Eu, pronto, já está, estava empedrado. Agora estou a pensar se os meus filhos alguma vez ouvirem isto vão saber o bué que eu me pedrava. Me pedrava? Não sei se isto existe. Bem, existe, não existe, certeza. Bem. Olha, esta coisa é mais interessante. Porque eu tenho reparado bem nisto e tenho tipo. Estou a começar a ganhar noção disto. Tipo, uma consciência bué prática disto, não é? Tipo, só às vezes acontece, eu depois começo a pensar sobre isso e percebo o que aconteceu. É tipo, começo a conseguir a perceber-me disso enquanto as coisas estão a ocorrer. É mesmo uma percepção prática. Estou a perceber? Não é uma percepção teórica, é uma percepção prática, porque eu percebo na prática enquanto está a acontecer que isto está a acontecer. Que é o objetivo de uma conversa. É o entendimento e não ter razão. Porque é que me apercebi disto? Pronto, isto é uma ideia um bocado geral, mas a cena específica em que eu escrevi isto foi quando eu estava aí lá para o Porto. Pois é, tenho tanta coisa para dizer. Fui ao Porto, fui ao Algarve, fui, olha, tanta coisa. Mas, epá, eu não estou a ser nada em termos de Covid. Puxa, ainda ontem foi uma festa, foi mesmo Covid-drena, porque aquilo era só pessoas que eu não conhecia. Eu nem devia estar a dizer isto aqui, mas é verdade, não estou muito satisfeito. Podia perfeitamente não ter ido. Ou ter ido e ter-me portado de outra maneira, se calhar. Enfim. Enfim. Agora perdi-me. Ah, porque estávamos aí para o Porto. E estava eu à frente, estava o meu pai a conduzir, a minha mãe lá atrás, e a questão era por causa de termos de ter teste ou não, por causa das restrições na grande área metropolitana de Lisboa, e não sei o quê, tinhas de ter teste. E o meu pai estava a dizer que não era preciso ter teste se tivesses um certificado de recuperado. Foi o que nós tivemos, que tivemos Covid há menos de 6 meses. E a minha irmã não estava bem a perceber, estava-lhe só a dizer: não, mas tu agora tens de ter o teste e o teste tem de ser o da farmácia, não pode ser o teste, o autoteste. Tens de ir mesmo à farmácia. Por isso ela estava a dizer ao meu pai que nós tínhamos de ir à farmácia antes de voltar. Ele estava a dizer: não, não precisas de ir à farmácia, que tens o certificado. E ela: não, o certificado não é para o autoteste, é para os testes da farmácia, tens de ir à farmácia. E o meu pai: não, tu não precisas desse certificado, tens o certificado recuperado. E ela: não, com o autoteste não dá. Estão a perceber? Eu acho que estou a ser engraçado, pelo menos eu achei piada, mas era isto. A conversa foi mais ou menos isto deles e desistiram. E desistiram depois só, não perceberam que estavam a falar de coisas diferentes. Se calhar, depois eu disse ao meu pai isto ainda. Até já disse isto ao meu pai: olha, já ia dizer outra vez low key, mas sim, low key é uma coisa que eu melhorei. Já falei disto com o meu pai. E eu estou, epá, por acaso estou. Agora fiquei minimamente contente porque esta coisa que eu vos tenho dito de tentar melhorar as relações, principalmente com a minha família, devagarinho, devagarinho estou a conseguir. Devagarinho, devagarinho estou a conseguir. Eu acho que agora o passo que me falta já não é tanto aquilo de poder ou não falar com eles, porque agora o que me falta é ter de facto a minha responsabilidade, a minha atitude própria para poder de facto ter a minha posição quando falo de alguma coisa com eles, porque ter a minha posição com eles e depois, na verdade, nem faço aquilo que digo, não calha bem. Estão a perceber? Eu preciso agora de me impor, de certa forma, e impor enquanto tipo gajo que toma conta de si, para me sentir melhor. É, não é para me sentir melhor, mas é para fazer mesmo mais sentido a minha posição de falar aquilo que eu acho e não sei o quê. Porque se eu estou a dar bitaites sobre: ah, vocês não deviam estar a fazer isto, ou devíamos comunicar mais e não sei o quê, e depois eu sou grande responsável e não tipo. Faço o esforço de, sei lá, ser. Sei lá, como é que eu posso estar a dizer que eles me tratam de certa maneira quando eu sou bem responsável? Estou a perceber? Eu não me estou a fazer entender. Ou melhor, não estou a dizer grande coisa, mas é só. Eu acho que já a maior dificuldade agora nem é tanto ser capaz de começar a falar com eles e mandar algum bitite, é mais o género. Para agora essas conversas fazerem mais sentido, eu tenho que ser mais, tenho que me impor mais, tenho que ser uma coisa mais própria, mais separada deles, para começar a ter um maior. Para a conversa ser tipo de igual para igual, estão a perceber? Se calhar é só uma desculpa, mas eu acho que agora vai ser este passo. E o que eu estou a perceber é que às vezes associam um bué, principalmente os teus amigos, quando tu estás a tentar ser responsável, associam um bué, o facto de estás a ser responsável com o facto de não estás a divertir. E percebendo que é isso que eles estão a fazer, tens de dar a volta a isso. E é tipo: não, eu estou a ser responsável para me divertir melhor. Porque agora que eu estou a ser responsável, já não consigo não pensar nisso. Portanto, vou ter de fazer isto e depois divirto-me. Qualquer coisa assim. Estão a perceber? Pronto, isto também é muito culpa da Ana e não sei o quê, mesmo em festas e não sei o quê, a minha forma de estar mudou porque, sei lá, não vou só beber e não sei o quê, depois fico mal. Já vi. No outro dia fomos também a Monsanto Open Air e a minha irmã ficou bem mal. Pá, não sei, é bué de género. Eu sei que não quero ir para aí. Não sei, estou só. Acho que, como. Imaginem, é só a perspectiva de como eu já não vou para as festas em modo automático. Ou seja, sim, em modo automático, que é aquilo que eu ia antes. Já vou para festas, sei lá. Vou estar bué na minha, vou beber bué, vai acontecer o que acontecer, possivelmente vou comer gajas, vou ficar contente. Como eu agora, eu não quero tipo ir para festas para comer gajas. A questão é, como agora já sei, tipo, que não vou nesse piloto automático, tipo, há sempre uma mini cena que me faz pensar, gente, ok, vou para uma festa e tal, e, tipo, isto é mesmo assim, não é que seja mau, eu tipo, estou bem com a Ana e não há stress nenhum, mas é, já não vou com a mesma perspectiva. E então, antes de ir para as festas, penso sempre, há ali uma mini reflexão de género: pronto, vão existir gajas, tipo, pá, não te lembras de, tipo, lembra-te de te comportar. Não é que eu tenha de me lembrar, mas há, tipo, esta consciência, estão a perceber? E esta consciência faz-me também, tipo, não entrar naquele piloto automático de andar só a beber e não sei o quê. Então fico muito mais responsável, talvez. Não sei se me estou a fazer entender. Epá, digo isto bem vezes, mas é isso. Como há uma certa obrigação de refletir minimamente antes por causa dessa situação das gajas, não que eu vá fazer alguma coisa, só quero que me entendam que, como há alguma coisa que eu tenho que pensar antes, fico logo num modo de, logo, pronto, penso em tudo. Já vou pensar, se calhar, ok, já, se calhar hoje não vou estar a beber muito, que amanhã não sei o quê, ou hoje, se calhar, não vou estar a beber muito, nem conheço esta gente e não sei o quê, e Covid. Estão a perceber? Então, lá está, acho que sem querer, por causa disso, estou a ganhar um bocado de responsabilidade em festas. Acho eu. Também porque no Algarve, fui ao Algarve com eles, e senti que não sabia estar, estão a ver? Não. Lá está, como já não estou em piloto automático, como sei que não vou estar e não quero estar como estava antes em festas, depois fica difícil decidir durante a festa como é que eu quero estar, estão a perceber? Então ainda não consigo estar, ainda não consegui estar desde que, bah, desde que o verão começou, numa festa e tipo completamente confortável e completamente tipo automático. Porque o meu automático anterior estou a tentar mesmo mudá-lo. Aliás, até tive uma. Não, mesmo assim. Lá está, eu contei-vos quando foi aquele último teste e fomos para casa de um dele lá de Lisboa e que morri bué. Lembram-se que bebi e depois fumei e nem estava à espera de morrer tanto, mas morri completamente. Lembram-se disso? Tipo, a partir daí, tentei estar com outra disposição, comportar-me e não sei quê. E lá está, agora ainda não consegui arranjar um termo em que me sinta bem com a forma como estou a agir e ao mesmo tempo esteja automático, esteja descontraído. Vamos ver? Mas isto já está ligando a volta, isto começou tudo com a conversa da minha mãe, da minha irmã com o meu pai. Prontos, não se entenderam. E agora tenho que pôr isto em prática, lá está, tenho um conhecimento prático de que numa conversa, o que interessa é o entendimento. Então, lá está. Só me lembro desse exemplo. Não vos consigo dar um exemplo em que eu tenha conseguido, tipo, sair do meu piloto automático de tentar ter razão para chegar a um entendimento. Mas eu já identifico isso. Estão a perceber? E por isso estou contente comigo. Mais coisas. Tenho aqui outra coisa que é sobre droga. Ok, vou-vos contar isto assim. No outro dia pensei que a fala podia não ser como nós pensamos que é e podia ser só mensagens como se fosse entre computadores. Ou seja, nós, imaginem que eu estou com várias pessoas à minha volta e nós, na verdade, estávamos só tipo, sempre pensávamos em dizer alguma coisa, mandávamos só essa informação daquilo que nós estávamos a tentar dizer às outras pessoas, que eram tipo computadores. Ou seja, só tipo, tu não falavas, só mandavas informação, tipo, como se fosse de um telemóvel para o outro, uma coisa assim. E temos a ideia que falamos, mas é só uma projeção da nossa mente. Ou seja, recebemos aquela mensagem de alguém e a nossa mente visualiza-os a falar, mas eles nem estão a falar. Estão a perceber? Estão a perceber? É só esta ideia. Mandámos mensagens, tipo, telepaticamente e a nossa mente é que nos fazia crer que nós estamos a falar. Perceberam? Resultados disto. 1. Se extraterrestres aparecessem na arrecadação, iam ver um monte de pessoas umas ao lado das outras, mas caladas. Estão a perceber? Iam ser só para pessoas paradas a mandar estas tais mensagens e era só isso. Mas por dentro de cada um de nós, estava a ver toda a conversa. Estão a perceber? Nós pensávamos todos que estávamos a mexer-nos e não sei o quê. Nós, no fundo, lá está, isto é tipo Matrix. No fundo, devíamos ser só. Quer dizer, isto não é bem Matrix, mas acho eu. Nunca vi Matrix. Se calhar isto é mesmo Matrix, mas podíamos estar só, tipo, parados e estar tudo a acontecer na nossa mente. As nossas mentes ainda estarem, tipo, ligadas umas às outras, mas no fundo era só tipo visualizações. Mas pronto, isto é o primeiro resultado. Segundo resultado, o João e a Daniela a fingirem que estão a falar, mas sem emitirem som, mas só a mexerem-se. Muito engraçado. A liberdade criativa que a erva dá é realmente admirável. E eu acho mesmo. Lá está. Isto é outra coisa que eu quero saber sobre a mente, porque é uma cena. É uma cena. O estado, enquanto tu estás pesado, principalmente com erva. Não, não é principalmente com erva, com pólen também dá. Mas pólen tem assim um efeito mais fodido, tipo, nos órgãos. Eu fico todo atrofiado. Eu acho que tipo o pólen, acho que prefiro ervas, porque o pólen dá-te ali uma aceleração qualquer que eu não gosto. Não é, não gosto, não, sim, não gosto, porque depois eu vou-vos contar isto. A ver se calhar é só a mim. Lá está, já contei isto a muita gente e ninguém se identifica. Mas a mim, eu imaginei. Vocês têm aqueles tremeliques, aquilo que parece que estás a tremer, começas a sentir todo, o teu corpo todo e é tipo a sensação que estás a tremer, estão a perceber? Lá está, só percebem se já estiverem informados e se tiver acontecido. Mas no início era bué. No início então, houve uma vez que eu até fiquei mais ou menos assustado porque os tremeliques parece que começaram cá fora e depois comecei a ficar atento a isso e comecei a senti-los cada vez mais dentro do meu corpo até um ponto em que só sentia já tipo o meu coração. Já não lembro como é que. O que é que aconteceu a seguir, mas sei que fiquei bué tipo. Lá está, isto. É difícil não haver aqui uma ligação à meditação, mas fiquei de tal forma concentrado naquilo que estava a sentir, esses tremeliques, que fui centrando cada vez mais a atenção e no fundo, e no final já só sentia o meu coração. Mas pronto, isto para falar dos tremeliques. Vocês sentem isso, né? E eu, acontece bué, depois esses tremeliques, senti-os também, tipo na pele e na bexiga, não sei o quê, e ficar na dúvida se estou com vontade de ir à casa de banho ou não. Porque quando estás com vontade de ir à casa de banho, também é assim, tipo, uma sensação de tremer, sei lá, na bexiga. Ou na pila, uma coisa assim, estão a ver? Então, quando estou pedrado, principalmente com pólen, sinto esses tremeliques e às vezes fico na dúvida se estou com vontade de mijar ou não. E é bué desconfortável, porque depois está sempre no, na minha cabeça, do género. Já, de certeza. Já, tens a certeza que não estás? Não, não estás, não estás. Não, mas de certeza, é que parece. Há quanto tempo é que foste à casa de banho? Não, não, não faz sentido. Nem estavas a ver. Não, não, não. Não estás com vontade. Já lá foste, acabaste de ir, vais lá outra vez. Não mijaste, não vais mijar. Não é xixi. Estão a perceber? Fico nesta luta interna. Portanto, não sei se é só a mim que me acontece, mas não gosto muito de pólen porque me tem acontecido isso com pólen. Prefiro erva que não me acontece tanto isso. Erva é mesmo tipo, o meu corpo está bué chill e é só a cabeça que está bué rápida. Muito fixe. Ah, isto para dizer. Que a liberdade criativa é que lá está, nós vimos aqui para a redação e metemos todos a fumar e é impressionante, é mesmo é impressionante aquilo que nós pensamos. É que não está a passar nada que não se passasse sem nós estarmos pedrados. Estamos só aqui, todos parados, a falar, contar coisas ou. Nem sei, a maior parte das conversas acontecem é só. É bem impressionante tipo, a disposição. Lá está, isto é alguma espécie de muda que isto deve tipo, ligar-te de alguma forma a uma parte do teu cérebro que te faz pensar de certas maneiras bué impressionantes. No outro dia aconteceu isto e eu fiquei bué admirado porque depois tu percebes que isso que tu estás a ligar também, isso que está ligado no teu cérebro e tu estás bué criativo e não sei o quê, também está ligado nos outros porque depois contas as tuas ideias. Isto acontece um bué, eu até fico meio orgulhoso, mas acontece um bué de pensar numa coisa que eu acho tipo altamente. Estão a ver? E depois contar à pessoa e a pessoa ter aquela reação bué. Estão a ver? Imagina se isso acontecesse. Há bué vezes que eu estou apedrejado e estou a pensar tipo, ei, imagina que isto era assim ou era assado ou imagina que aquilo tinha acontecido antes. E é engraçado, por acaso isto que eu vos contei agora de ei, lembro-me bué, tenho bué a imagem visual da Mafalda. Da Mafalda, houve uma vez que eu nem estava à espera que ela ficasse tão espantada com a ideia, porque eu fiquei bué também tipo, impressionado com a minha ideia, mas não estava à espera que ela ficasse tão impressionada como eu. Já não me lembro qual era a ideia, obviamente. Pronto, depois é essa parte triste, né? Tu pensas em coisas que são bué altamente e depois desaparecem todas, mas pronto. Outra coisa engraçada que aconteceu quando estávamos pedrados é que, e isto é só para provar o mood, o próprio mood da sala, é que eu. Às tantas estava a falar e não sei porquê, começo tipo a andar para trás na conversa porque eu queria falar de alguma coisa que já se tinha passado à frente, né? Então começo a fazer o exercício para mim e para os outros, em voz alta, tipo, calma, nós estamos a falar disto, mas foi porque ele falou daquilo e foi porque o outro falou daquilo e não sei quê. E estou eu a tentar fazer este exercício e as pessoas estão-me a ouvir e depois às tantas aparece outro, acho que foi o Luís, que de facto também estava bué concentrado nisso e lembra-se do que é que veio antes. E depois há outra pessoa que lembra-se do que é que vinha antes do que o Luís disse. E é engraçado porque lá está, é um estado. Tipo, tu quando, mesmo que estivéssemos a tentar fazer isso sóbrios, sem estar pedrados, não é a mesma concentração. É que tu consegues lembrar de tudo depois. Faz um bocado de esforço e tu lembras da conversa toda para trás e é bem impressionante ver que os outros também estão a fazer esse esforço e também estão a visualizar tudo. Eu gosto bem de fumar. Eu acho que é mesmo bem impressionante. Eu não percebo. Epá, para mim. Imagina, eu percebo, ou melhor, eu respeito aquela cena de epá, depois ficas viciado, não sei o quê. No fundo são só pais que estão preocupados. Epá, mas na prática, a cena do viciado e não sei o quê. Parece-me a mim, pelo menos com erva e não sei o quê, não. Da experiência que eu tenho, não cria assim tanto esse vício fodido, assim, uma coisa difícil. É sempre muito mais envolvente do que propriamente a droga que faz alguma coisa. Estão a perceber? Por isso é que eu sou bué, pró, eu sou completamente pró legalização das drogas todas, com o cuidado de, se estás a dar a droga e não sei o quê, vês o ambiente em que a pessoa está e não sei o quê, estão a perceber? Tipo, vendia essas drogas nas farmácias, ou se calhar até ao médico de família, que tinha de saber como é que estava a tua vida, sei lá, não sei. Mas tipo, eu acho que é uma coisa que não é ela em si que faz mal nenhum, estão a perceber? E estar a pôr a atenção nas drogas é só desviar realmente o problema. Os pais, quando proíbem uma pessoa de fumar, provavelmente não é o fumar que é o problema. Há sempre alguma coisa por trás que faz com que a pessoa esteja a fumar. Bué, ou anda assim, bué, estão a perceber? Sempre há alguma coisa que se passa. Tipo, proibido de fumar não vai resolver nada, bué, idiota. Mas pronto, percebo que seja só preocupação. Mas acho que é uma pena haver gente que nunca fumou. Porque, eu acho que é uma experiência bué impressionante. Gosto de uma cena como é que ele é? Frank Ocean diz, lá numa música, acho que é Nights. Not sure, mas acho que sim. Smoking weed is a cheap vacation. E gosto da ideia de que há duas coisas que eu gosto nesta frase, que é a ideia de fumar é como umas férias, ou seja, é uma experiência, é uma coisa que tu fazes à parte da tua vida para tipo ires procurar outras sensações completamente, de acordo. E depois acho engraçado ele chamar-lhe cheap, porque no fundo se calhar são só, na perspectiva dele, sensações assim mais fracas, ou lá está, provavelmente estás assim só bué entusiasmado com uma coisa que não é assim tão entusiasmante, só estás bué entusiasmante, whatever, estás só entusiasmado porque estás naquele estado. Não sei realmente porque é que ele diz isso. Cheap vacation, pá, na verdade é mais barato, né? Mas não sei se ele diz isso, ou melhor, eu acho que ele diz isso num tom pejorativo. Mas eu não sei se de facto. Não sei, é uma boa experiência. Não, lá está, porque se, talvez perceba. Estou-me a lembrar quando fui à Itália com eles e tipo o espanto e tipo todo o mood também era assim uma coisa super leve e divertida e super rápida, talvez até. Estarmos a ver cenas turísticas e estarmos a falar alto e estávamos bem contentes, estão a perceber? Estávamos ali a experimentar coisas novas e estava a ser bem divertido, e de facto estava a ser divertido pelo todo envolvente. Nós não estávamos pedrados, mas lá está. Eu acho que essa teoria de que a cabeça, tipo, imagina se pensarmos que são só estados e que em cada estado são partes diferentes do teu cérebro que estão a funcionar, faz sentido. Lá está, eu tenho de ler mais sobre isto porque isto é fascinante. Mas se são só partes diferentes que estão a funcionar, pode haver várias maneiras de tu pôres essas partes a funcionarem, ou seja, tu, se calhar o que a droga te faz, tenho de ler isto, provavelmente eu sou errado, mas imaginemos que o que a droga te faz é pôr uma parte do cérebro a funcionar bué, e que a experiência de estar a conhecer alguma coisa nova ou estar num ambiente novo também te faz ligar essa parte do cérebro, e portanto tens uma sensação parecida com. Pronto, e o que te meteu nessa sensação são cenas completamente diferentes, mas é bem interessante pensar que te faz a mesma coisa, mas não seja para escolhas. Se calhar não precisas de ir a Roma para teres a mesma sensação de quando vais a Roma. Não tens o mesmo conhecimento. Ah, não interessa, já estou só a falar. Bom. Ah, está feito, malta. Já vos falei aqui de algumas coisas. Fui a ver com a família, foi divertido. Foi divertido. É bem engraçado, tipo, dinâmicas da família e não sei o quê. Fico sempre contente de ver os meus primos. Porque quando era mais novo, pá, não sei, eles não eram muito parecidos comigo na medida em que eles davam-se mais uns que os outros e depois eram meio violentos e jogavam jogos de porrada no computador e não sei o quê, e eram bué dos computadores. Eu nunca fui dos computadores, e eu até informática, mas nunca fui dos computadores. Então sentia uma beca distância, não sei o quê, mas mesmo as piadas eram outras. E agora acho muito mais que conseguimos conversar. É muito mais interessante, tipo. É curioso, porque sempre que vou para lá lembro-me das diferenças e depois, sempre que estou com eles, conseguimos mandar essas diferenças fora. Tipo, as pessoas dão-se umas às outras, isso é bonito. Gosto bem disso. Gosto bem disso. Yeah. Era isso. Depois fui ao Algarve, lá está. Parti um lavatório com a Ana. Já disse, desculpa, Ana, não devia ter dito, mas já disse. Também ninguém nos vai estar a ouvir aqui. Ninguém ouviu isto. Pronto, já, acho que fica por aqui. Lá está, a ver se consigo fazer todas as semanas. Acho que vou tentar fazer um Instagram disto. Eu já disse isto, não é? Mas vou tentar fazer só um Instagram disto, a ver se, tipo, se a própria interação no Instagram me faz pensar mais vezes sobre coisas. E depois eu estou a pensar fazer um Instagram disto e depois nesse Instagram só sigo páginas que me interessem na perspectiva daquilo que eu falo aqui. Por exemplo, se calhar vou seguir páginas que falem sobre o cérebro ou. Yeah, basicamente sobre o cérebro ou só sobre filmes. Estão a perceber? Vou fazer um Instagram só. Há um Instagram pessoal que é para seguir tipo, os amigos e não sei quê. E também vou dar uma limpeza nisso. E depois tenho este Instagram que é só tipo feed com coisas que realmente me interessam. Para ver se consigo não ir para a lupazinha do Instagram e perder uma meia hora nisso. Sinto-me tão mal depois de fazer essas coisas e mesmo assim não aprendo. Depois é impressionante. É um vício, completamente um vício. Olha, lá está, se calhar vou perceber porque é que isso me acontece. Partes do teu cérebro é que estão ligadas quando tu estás a ceder a um vício. É isso, maltinha. Não sei se acharam interessante ou não, mas se acharam e quiseram dizer. Se acharam. Mas se acharam e quiserem dizer alguma coisa, já sabem. Falem comigo.